Boa noite aos colegas do curso sobre as nossas buscas internas, ok? Curso avançado, curso de extensão avançado, que funciona às terças-feiras. O professor está com a voz arranhada por conta do ar-condicionado muito gelado em Florianópolis, por isso que a voz está assim. Mas a aula terá uma qualidade muito boa. Bem, na nossa aula de hoje, que é a aula de encerramento do curso, né, das nossas buscas internas, nós trabalharemos os dados aleatórios. A prudência, o cuidado com os dados aleatórios. Aqueles dos senhores que, durante o curso, fizeram os estudos, as pesquisas, conforme recomendado, encontrarão aqui um complemento nessa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós veremos alguns cuidados existenciais, mas ela só terá sentido na medida em que vocês colocarem em perspectiva diante de tudo que nós trabalhamos até aqui, tá bom? Faremos aquelas interrupções de praxe para que vocês possam colocar dúvidas, considerações e outros elementos. Vamos iniciar com uma crônica de Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo nos traz aqui uma crônica contundente chamada Chico. Okay? E vamos imediatamente a ela, então. Observem nessa crônica os elementos coercitivos. Lembrem das buscas internas, quando você vai a um elemento endereçado já de maneira pragmática e coercitiva, quer dizer, como quem entra numa biblioteca atrás de um livro de filosofia existencialista de um autor específico, Heidegger. Então, todo o resto da biblioteca parece que desaparece em torno disso. Ou a pessoa tem o livro, ou procurará algo muito próximo, um comentador, algo dessa natureza. Existencialmente, por vezes isso ocorre. Pessoas que vão especificamente a um ponto. Independente do contexto, independente do que está se passando, e para elas, às vezes, a argumentação respalda esse tipo de busca coercitiva. Procurei aqui um texto que mostrasse isso de maneira unívoca, para vocês verem o quanto às vezes é difícil a uma pessoa tentar outros sistemas de buscas internas, tá bom? Vamos lá então. Chamava-se Chico. Conta o Érico Veríssimo. De quê? Ele mesmo não sabia. Gente pobre não tem nome, costumava dizer. Tinha apenas 7 anos. De dia vendia jornais. De noite apanhava a bordoada do irmão mais velho, o Zico, que vivia embriagado. A mãe havia muitos anos que estava atirada sobre um colchão velho, paralítica, cadavérica, tendo a todas as horas do dia, diante dos olhos baços e sem expressão, o mesmo quadro de miséria e desalento. As paredes sórdidas do quarto, donde pendiam molambos, o teto carcomido e cheio de teias de aranha, a janela sem batentes, eternamente escancarada, mostrando uma nesga de céu em que nas noites claras se vislumbrava, como uma esmola luminosa, a claridade fugidia das estrelas. Bem, o que acham que se vocês conversassem com o Chico, este menino que aos 7 anos dizia: gente pobre não tem nome, vendia jornais, tinha o irmão mais velho embriagado na casa que batia nele, o Zico, a mãe na cama, estirada no colchão velho, paralítica. O que acham se perguntássemos para ele sobre a infância dele, sobre o que ele viveu, para onde ele iria existencialmente? Não é muito provável que ele iria para esse quadro específico ou para as derivações próximas deste quadro, que seriam provavelmente desesperança, tristeza, injustiça social, coisas dessa ordem? Ou seja, se você falasse para o Chico, por exemplo, numa sociedade justa, esperançosa, em outras coisas na época dele, será que ele conseguiria acessar isso? Ou será que ele diria que nós somos alienados, que nós não temos uma consciência social, que nós não vemos aquilo que é óbvio, entre aspas, a realidade, que é uma realidade dele? Entendem? Por vezes, uma pessoa que viveu isso que o Chico nos mostra aqui, por vezes é muito difícil que ela consiga entrar na sua biblioteca existencial, nos seus acervos, e descortinar outras coisas diante da pauta que você coloca. Ela vai naturalmente para isso, e naturalmente afunda nisso e toma as reflexões e conclusões a partir disso que ela está vivendo. Ok? Essas são as buscas que tornam os elementos coercitivos. Mas eu tinha dito a vocês das buscas aleatórias. O que são elas? Como funcionam? Olhem, a seletividade desses contextos, a prudência em torno desses contextos, é um fator sempre importante. Só que palavras como seletividade, prudência, as demandas, elas perdem completamente o registro fora do contexto delas. E esse contexto é dado pela historiografia da pessoa, pelos exames categoriais, as bases onde essa pessoa está, onde ela habita. Sem isso, nós não temos o que fazer na clínica, tá bom? Vejam, o que seria para o Chico esse retorno nessas bases que estamos falando? Como o Chico, que viveu isso que eu estou colocando para vocês na crônica do Érico Veríssimo, como ele poderia vislumbrar neste horizonte que se descortina outros elementos? Como ele poderia estender nesses outros elementos um dado aleatório qualquer que lhe desse melhor ventura, melhor sorte em tudo isso? É possível algo dessa natureza? Uma das formas que nós temos de trabalhar isso é pela expansão destes contextos. Se ficarmos muito restritos a essa informação, tal qual uma garrafa térmica, não há muito o que fazer em alguns casos. Mas vamos um pouquinho para frente. Vamos ver o que acontece. O pai Chico mal se lembrava disto, morrera por um dia triste de inverno, de peste, e se fora quase nu, dentro de uma carroça velha que ia fazendo toque, 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 toque aos solavancos, pela estrada barrenta e sinuosa que ia dar no cemitério. Chico ouvia sempre dizer que havia lá em cima, no céu, um Deus muito bom e muito severo, que não queria que as crianças dissessem nomes feios, nem desobedecessem aos mais velhos. Era um homem muito poderoso, que punha empenho em que todas as coisas na terra andassem direitas e bem feitas. Surgia então, na cabecinha do garoto, um problema intrincado e insolúvel. Chico via no mundo, mundo era a cidade em que ele, Chico, morava, gente feliz, rica, alegre, crianças que andavam bem vestidas, que tinham brinquedos surpreendentes e que comiam os doces mais saborosos dessa vida. Via, ao mesmo tempo, do outro lado, os infelizes, os desprotegidos da fortuna, os que rolam pão duro e andavam a ferir os pés descalços no pedregulho das ruas. E o pequeno não podia compreender a razão de tanta desigualdade de sorte no mundo. Como era que Deus, tão bom, tão justo, consentia em que existissem crianças felizes e protegidas, ao mesmo passo que existiam outras, desgraçadas e sós, que para ganhar alguns tostões, magríssimos tostões, tinham de andar vendendo jornais pelas ruas, à luz adustiva do sol? Chico não compreendia, não compreendia, e ficava pensando, pensando. Mas não se detinha por muito tempo em tais cogitações, que adivinhava inúteis. A vida ensinara-o a ser prático, Bem sabia que com sonhos e elucubrações não ganharia o seu salário. Por isso, se atirava ao trabalho. Olha o correio da manhã, o correio! E assim Chico ia vivendo. A questão é: estamos num curso que trata de elementos avançados na filosofia clínica em torno das buscas. E aqui, o nosso tema de hoje são as buscas aleatórias, eletivas, as buscas que tentam se desvencilhar dos caracteres coercitivos. Como é possível uma criança que passa por isso? E viram como ele faz o processo dialético dele interno? Uns têm isso, outros não têm. E acima um Deus que se diz bondoso e justo, como permite tais coisas? Olhem, assim é a estrutura interna do Chico. Assim é o mundo como representação do Chico. De nada adianta você tentar mudar essas coisas com as suas opiniões. Você precisa ir ao mundo do Chico e lá ver como é possível isso. O que fazer em casos como estes? É aqui que vem todo o resto da ferramenta da filosofia clínica. Olhem as opções que nós temos de compilação, perspectiva, aprimoramento, desdobramento e uma série de outras coisas em torno das buscas internas que o Chico fará. Se você tratar a historiografia do Chico como um registro morto, um registro fotográfico, no qual o que ele descreve aqui é tudo o que ele tem, segundo Érico Veríssimo, e nada mais. Cada vez que você se aproximar deste texto, Chico relembrará tudo isso e pouco será possível fazer. No entanto, se você se aproxima disso, e olhem que interessante, via esquemas resolutivos, já que o Chico faz essas sínteses, o que é possível fazer no sentido do desdobramento da vida e do mundo para o Chico? Então ele pode colocar numa balança esses fatores e ir além disso. Se o Chico usa argumentação derivada, e aqui ele usa, fica bem claro como ele usa, por que Deus permite tal coisa? Você pode ir além do discurso dele, com ele, a partir dos interrogações. Não são poucos os políticos que passaram privações como esta do Chico e, por conta disso, lutaram por um mundo melhor. Você pode ir ao mundo do Chico via perspectiva, via roteirizar, percepcionar. Mas isso funcionará assim se existir uma abertura epistemológica na estrutura de pensamento dele. Do contrário, será inútil, ok? Será uma tentativa inútil de trabalhar a existência, o mundo de uma criança como Chico. Vamos trazer agora para as nossas coisas. Cada um de nós viveu momentos em suas vidas tão duros, provavelmente, e difíceis quanto o que o Chico, o pequeno Chico com 7 anos, viveu na vida dele, não é? Alguns passaram por desempregos e misérias, outros passaram por problemas somáticos, dores, cirurgias, outros passaram por perdas. Cada um de nós teve seus momentos de Chico ao longo da vida. Se nós voltamos lá, nesse período das nossas historicidades, caímos reféns daquilo que houve lá? Como é para cada um de nós? Uns, por exemplo, já colocaram aquilo como uma página dentro de um capítulo amplo ou dentro do próprio livro que é a vida. E, portanto, aquilo está contextualizado no momento apenas. Outros não. Quando entram lá, se encerram numa garrafa térmica, padecem tudo de novo, aquilo não tem conversação com as outras partes da vida da pessoa. Outros, quando vão lá nos seus momentos Chico da vida, eles chegam ali e se perdem existencialmente. Não é que eles façam uma parte, eles entram como que numa parte da vida deles atemporal, fora de contexto, como um sonho. Por isso estamos estudando essas questões, para que vocês tenham arbítrio, na medida do possível, que possam dimensionar isso conforme a historicidade de vocês, que não façam da vida de vocês aquele momento de dificuldade, mas que encartem aquele momento de dificuldade ao longo da vida de vocês, ok? Somos filósofos, pensamos o mundo, procuramos mudar o mundo e os contextos. Ficar refém de certas coisas como estas, não sei se é a melhor diretriz existencial, ok? Bom, vamos prosseguir aqui para a segunda crônica que vamos trabalhar hoje. Esta segunda crônica de hoje, que temos aqui, chama-se Inveja. Inveja, de Aloísio Azevedo, tá bom? São só três crônicas que o professor separou hoje. É uma aula mais curta, é uma aula de encerramento das nossas atividades. Então, eu separei apenas três crônicas bem curtas. Vamos então para essa segunda aqui. Assim tem... Inveja. Vamos lá então. Era uma rica tarde de novembro. O sol acabava de retirar-se naquele instante, mas a terra, toda enrubescida, palpitava ainda com o calor dos seus últimos beijos. O céu, vermelho e quente, debruçava-se sobre ela, envolvendo-a num longo abraço. De todos os lados ouvia-se o lamentoso das cigarras, e as árvores concentravam-se murmurando em êxtases, como se rezassem a oração do crepúsculo. Aquela hora de recolhimento e de amor, a natureza parecia comovida. Bom, então o autor começa nos dando um longo contexto do lugar, um lugar muito bonito, não é? Viram? O sol acabara de retirar-se, a terra toda enrubescida, né? O céu vermelho e quente. Entretanto, aí ele continua, de cada casa vinha um rumor alegre de famílias que se reuniam para jantar, e junto com os latidos de cães e choros de crianças, ouvia-se o contente palavrear dos trabalhadores em descanso ao lado da mulher, dos filhos. Eis a bela paisagem que Azevedo nos dá. Então ele diz, entretanto, um padre, ainda moço, depois de passear silenciosamente à sombra das árvores, foi assentar-se, triste e preocupado, nos restos de uma fonte de pedra, cuja pobreza as ervas disfarçavam com a opulência da sua folhagem, viçosa, florida. E aí ficou a cismar, perdido num profundo enlevo, como se o ardente perfume daquela tarde de verão fora forte demais para sua pobre alma enferma de homem casto. Estranhos e indefinidos desejos levantavam-se dentro dele, pedindo confortos de uma felicidade que lhe não pertencia, e levando-o a cobiçar uma doce existência desconhecida, que seu coração, magoado e ressentido, mal se animava de sonhar por instinto. E assim, vinham-lhe à memória, como uma reminiscência dolorosa, todas as suas aspirações da infância. Ah, nesse tempo, quanta esperança no futuro, quanta inocência das suas aspirações, quanta confiança em tudo que é da terra e em tudo que é do céu. Bom, ele continua mostrando esse contraste. O motivo que me fez escolher esse texto aqui é exatamente este contraste, tá? Quer dizer, um homem que tinha, nessa situação que o Aloísio Azevedo nos coloca aqui, muito bonito, das famílias se recolhendo ao final do dia de trabalho e tudo, um padre senta sobre uma pedra e mergulha fortemente em suas dores. Vai então para um passado que ele tinha ali à disposição dele, no banco de dados. O que faz pessoas, tendo esses recursos, ficarem tão fortemente atreladas a elementos. Não que esteja defendendo aqui qualquer princípio hedonista de prazer ou de felicidade, não. Muitas vezes há muito mais aprendizagem, vida e outras coisas nas nossas dores. Não se trata disso. O que eu quero colocar é o que faz uma pessoa ficar refém de certas coisas que ela, querendo mudar, não consegue. O que, por exemplo, nesta crônica, olhem como continua a crônica. Aí ele diz: ah, nesse tempo feliz ele era expansivo e risonho, nesse tempo ele era bom. Mas, continuou a pensar, cruzando sobre o fundo estômago as mãos finas e decoradas, continuou a pensar numa casa abominável para ser padre. Deram-me depois uma mortalha negra e disseram-me: estuda, medita, reza, faze-te um santo, és moço? Pois bem, quando o sangue em ondas de fogo subir-te a cabeça e quiser estrangular os teus votos, agarra e fustiga com o corpo. Quando vires uma mulher cujo olhar úmido e casto te faça sonhar os deslumbramentos do amor, bate com os punhos cerrados contra o teu peito e alanha a tua carne com as unhas, até que sangres de todo o veneno da tua mocidade. Fecha-te ao teu prazer e à ternura, fecha-te dentro de tua fé, como se te fechasses dentro de um túmulo. E com essas recordações, o infeliz quedara-se esquecido a olhar cegamente para a paisagem, que defronte dele ia pouco e pouco se esfumaçando e esbatendo nos crepes da noite, ao passo que no céu as estrelas se acendiam. Em parte está respondido o que faz uma pessoa ficar atada, o que faz uma pessoa ficar aparentemente sem opções. A busca que ela faz existencial para dentro dela já está pronta, restando a ela os sentimentos em torno disso. E não são poucas as pessoas que agem como esse pobre padre, que tendo as estrelas acesas no céu, mergulham no sofrimento da alma e da vida como se não tivessem outra opção. Elas padecem dos pensamentos que têm, não são agentes deste pensamento. Okay? Muitos agem assim. Então surgem os pensamentos dolorosos, a pessoa mergulha neles, até que algo os disfarça, o tempo, a vida, um evento, outra coisa. Alguns agem dessa forma. Durante todo este curso, vocês viram como a gente pode trabalhar essas questões, como podemos fazer de modo a não ficarmos reféns disso, quando isso para nós não tiver outro propósito que não, por exemplo, o sofrimento, não é? Desde que o destinaram a padre, sentia-se arrastado para a tristeza e para a solidão. Achava certo gozo amargo em deixar-se consumir pela áspera certeza de sua inutilidade física. Não queria a convivência dos outros homens, porque todos tinham a desfrutar aquilo que lhe era vedado: o amor, a alegria, a doce consolação da família. O que ele desejava no fundo de seu desgosto era morrer, morrer logo, ou quando menos envelhecer, o quanto antes. Ficar feio, acabado, impotente, que o seu cabelo de preto lustroso se tornasse todo branco, que seu olhar arrefecesse, que seus dentes amarelassem, que sua fronte se abrisse em rugas. Desejava refugiar-se covardemente na velhice, como num abrigo seguro contra as paixões mundanas. Olhem para onde se esparramam as buscas internas dele. Quer dizer, já está muito ruim, ele já está péssimo. Ao invés de mirar, por exemplo, outros horizontes e outros elementos, ele ainda mergulha mais fundo nessa tragédia pessoal, querendo então tornar aquilo que já é muito ruim num terrível no qual, pela idade, pelo cansaço, por outras coisas, isso se disfarça nas nuvens que o atormentam. Mas vamos adiante nesta crônica de Aloísio Azevedo. Sofria ímpetos de arrancar aquele seu coração importuno e esmagá-lo debaixo dos pés. Não se sentia capaz de domar a matilha que lhe rosnava no sangue. Sobressaltava-se com a ideia de sucumbir a uma revolta mais forte dos nervos, e só a lembrança de que seria capaz de uma paixão sensual sacudia-o todo com um frio tremor de febre. Todavia, replicou-lhe do íntimo da consciência uma voz meiga, medrosa, quase imperceptível, todavia: o amor deve ser bem bom. E dois fios compridos escorreram pelas faces pálidas do padre. Nisso, o canto de um passarinho fez com que olhasse para cima. Na embalsamada cúpula de verdura que cobria o monte, o inocente intruso trinava ao lado de sua companheira. O moço estremeceu e ficou a olhar fixamente para eles, os dois velhaquinhos, descuidosos de sua felicidade, conservavam-se muito unidos, como se estivessem cochichando segredos de amor. A fêmea estendia a cabeça ao amigo, e enquanto este lhe ordenava as penas com o bico, ela, num arrepio, contraía-se toda, com as asas levemente abertas e trêmulas. Depois, uniram-se ainda mais, prostrados, logo pelo mesmo entorpecimento. Então, o jovem eclesiástico, tomado de uma vertigem, levantou o guarda-chuva e, com uma pancada, lançou por terra o amoroso par. Os pobrezitos, ainda palpitantes de amor, caíram a seus pés. O padre voltou o rosto e afastou-se silenciosamente. No horizonte, esbatia-se a última réstia de sol, e o sino de uma torre distante começou a soluçar uma Ave Maria. Aloísio Azevedo. Se pensam que isso que ocorreu com esse pobre sacerdote, jovem sacerdote, é uma exceção, eu digo a vocês, não é uma exceção. Provavelmente não é. Mesmo numa época como a nossa, tão rica de oportunidades, de informação, internet, você pode esquadrinhar os horizontes mais amplos, desde textos, músicas, filmes. O que faz com que uma pessoa, como esse pobre padre, busque mais das mesmas coisas, afundando-se cada vez mais naquilo que ele tentaria, se pudesse, buscar se afastar? Pensem com vocês mesmos, quando estão tristes, desanimados, se não fazem muito parecido ao que esse padre fez aqui, Aloísio, na crônica de Aloísio de Azevedo. Esses pássaros enamorados, que ele com guarda-chuva joga ao chão os dois passarinhos, dessa maneira que nós vimos, são codificações das nossas esperanças, do raio de sol que entra quando estamos encilhados em nossas dores, em nossos medos, em nossas ruínas, não é assim? Só que por ser uma exceção diante da maioria, que é a ruína que toma conta da vida, a pessoa usualmente afasta isso. Mas não poderia ser toda essa escuridão o que fosse sensato, enquanto, por exemplo, esse raio de sol simbolizado nos pássaros é que seria uma alienação que nós deveríamos cuidar? Não poderia ser exatamente o contrário? Poderia. E é por isso que eu falei no início da aula, vocês precisam usar aqui, como entendimento, tudo o que estudaram em filosofia clínica. Historicidade, estrutura do pensamento, exames das categorias, procedimentos clínicos. Sob pena de achar que sempre nós devemos buscar esse casal de passarinhos, quando às vezes, não. Por vezes a dor é didática, por vezes o sofrimento é crescimento. Exatamente o contrário do que estamos vendo. É pela individualidade, pela singularidade que nós saberemos se estamos diante de algo assim ou de outra ordem. A questão é que quando você estiver numa situação como esta, e pássaros forem o seu caminho, será que você terá discernimento e deliberação e arbítrio e volição para seguir esse caminho dos pássaros, livrando-se então desses ares de trevas, ou ficará preso a elas? Essa é a questão última. E foi isso que nós estudamos durante todo o curso, gente. Sabemos fazer nossas pesquisas existenciais e sabemos traçar os caminhos na medida em que pudermos. Claro, nem sempre isso será possível, não é? Nós sabemos que há situações nas quais a sorte está lançada, muitas vezes, contra todo o nosso empenho. Isso pode acontecer, não é? Eu vou parar aqui o gravador para ouvir agora dúvidas, questões. Bem, respondendo então à questão que a Maria Beatriz coloca nessa crônica de Aloysio Azevedo, a questão desse padre que estava sofrendo tanto nessa crônica é: para onde ele poderia migrar? Para onde ele poderia ir conforme o acervo existencial que é dele, conforme a construção existencial que ele fez, não a que eu tenho para oferecer a ele? Ok? Por vezes o caminho é estreito, por vezes o caminho precisa passar por isso que nós vimos. Às vezes essa crônica do Aloysio de Azevedo não constitui a vida dele, mas como um corredor de passagem entre elementos que ele viveu antes e para onde ele está indo. Vejam que a infância dele, como ele coloca, foi muito bonita. Havia muitas recordações interessantes. Nós não sabemos. Teríamos que estudar a historicidade dele como um todo, a estrutura do pensamento dele, para sabermos para onde endereçar existencialmente essa pessoa, com ele. Ok? Agora, lembrem, quando o objetivo aqui é o objetivo de nós nos trabalharmos. Quando um de nós mergulhar numa situação existencial tal qual esse padre mergulhou, e olhem o título da crônica que o Aloysio Azevedo coloca: Inveja. Quer dizer, e ele coloca a inveja exatamente sobre a alma de um sacerdote, não é? Para o qual a inveja é incabível, pois ele vive. E essa inveja é endereçada para onde? Para um casal de passarinhos enamorados, para o amor, a pureza dos pássaros, quer dizer, e ele destitui tudo isso com uma bengalada de seu guarda-chuva nesses pobres pássaros que caíam ao chão. Ou seja, não é o que nós fazemos muitas vezes, confundindo um capítulo triste de nossas vidas como sendo a nossa vida toda, colocando todo o sol que existe na nossa existência sobre a égide de uma página ruim que vivemos? Não é assim que muitas vezes fazemos? Parece que alguns, quando entram num capítulo ruim de suas vidas, destituem toda a vida por conta desse capítulo ruim. Olhem quantas vozes apocalípticas você abre um jornal numa época como a que estamos vivendo, parece que o Brasil acabou. Parece que nós não temos mais nada, tudo que foi feito acabou por conta de momentos difíceis. Já tivemos outros tantos momentos difíceis. E não estou fazendo nenhum discurso aqui apologético em torno de um otimismo, nada disso. Eu apenas quero contextualizar elementos importantes historiográficos, ok? Sabermos dimensionar, não ficarmos reféns dessas coisas, sabermos que há maneira de transcender esses episódios, até filosoficamente, que é o nosso trabalho. Agora, eu sei também que quando eu falo isso aqui de fora, é muito diferente de estar na pele deste pobre sacerdote vivendo essas dores todas, né? Quanto mais tivermos fluências em nossas vidas, nas nossas buscas internas, mais poderemos provavelmente lidar com situações como estas, caminhar em direções outras, né? O que é muito diferente de ficar coercitivamente preso a uma busca como essa que ele está fazendo. Tá bom? Bem, o último texto que eu havia separado aqui é de Guy de Maupassant. O Guy de Maupassant, autor de Bola de Sebo, né? Grande escritor e um homem que teve tantos problemas existenciais, né? Problemas graves. E é a crônica chamada O Medo. Eu separei três crônicas contundentes, hein? A primeira do Érico Veríssimo, que vimos, né? O Chico, menino de 7 anos, que vende jornal, tem a mãe paralítica, o irmãozinho mais velho bêbado, quer dizer, passando tantos problemas. Depois vimos aqui a crônica do Aloysio de Azevedo, mostrando um sacerdote dilacerado por seus conflitos internos. E por último, o medo de Guy de Maupassant, que eu vou, não vamos ver isso, porque senão a aula vai muito longe. E é uma aula de encerramento, né? O propósito seria apenas fechar, mostrando para vocês, através de três crônicas muito dolorosas e contundentes, e pelo contraste, a luz, né? Que norteia um pesquisador de seus arquivos internos. Um pesquisador sábio, ciente de seu ofício, que tem em seus arquivos internos, desde o pôr do sol, desde a alvorada, quando surge a luz do dia, que tem primaveras, verões, invernos, que tem desde a dor mais triste até a alegria mais aberta, um pesquisador ciente disso e podendo, com sua arte de navegação, levantar as velas de algodão de sua caravana, de sua escuna, e ele decidir por onde quer navegar, é muito diferente deste triste testemunho, dessas três crônicas de Guy de Maupassant, Aloysio de Azevedo e Érico Veríssimo, no qual essas pessoas estão amarradas. Elas não são senhoras de seus pensamentos e de suas existências. Elas padecem daquilo que surge na existência delas. Veio a tristeza, então elas sucumbem. Tentam se distrair disso e ir para outra direção e sucumbem mais ainda. Muitas são as pessoas que vivem nos nossos dias dessa forma. E durante todo este curso, nós vimos como transcender a estes elementos. O que podemos nós fazer de modo a termos seletividade, a termos escolha, a termos discernimento? É muito provável que todos nós vamos passar na vida momentos muito difíceis, todos nós. Momentos de penúria, de escassez, de doenças, de dores, de mágoas, de perdas. A vida é isso, também é isso. Agora, o que cada um de nós vai fazer a respeito disso é que é a questão. Não é? Você, diante disso, vai concluir que a vida é uma miséria e vai ficar arrasado e destruído? É esse o seu testemunho existencial? Ou você, reconhecendo essas questões, arrumará meios, conhecimentos e caminhos para ir além disso? Não é mais interessante? Não é? Eu sei que cada um de vocês vai escolher. E filosoficamente, não há aqui um melhor ou pior, certo ou errado, né? Há tanto mérito no sofrimento quanto há na alegria, filosoficamente falando, não se trata de nenhuma dessas questões. A questão é o que você vai fazer, o que você quer para a sua vida, e dentro disso, o que você quer para a sua vida, o que você vai querer descortinar, para onde você vai querer ir, se você tem condições de fazer isso, quais são as suas ferramentas, quais são os seus caminhos. Quero agradecer muito a presença de todos vocês nesta breve aula de encerramento dos nossos Googles internos. Eu vou agora parar aqui a gravação para passar alguns recados finais nessa aula que teve a Daísa, Maria Beatriz, Rose, Walter, Weldon, Cláudia, Camilo, Gustavo, Marilúcia, Daide, Isolda e vários colegas que faltaram, né, mas que receberão a gravação depois editada, como a gente sempre tem feito.